Rimei, rimei, rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Se o vento não te beijar, se inveja do frio o calor, se o verde não encontrar as matas, o remo à procura das águas, milhares de espécies em busca dos rios, verá que o poder sem juízo do homem virou desafio. Se o dia não clarear e a relva não florescer, se a chuva não vir lavar,
e na sintonia dessa bela canção, desembarcamos para mais uma jornada pelos caminhos da Amazônia. Por aqui, conhecimento nunca é demais, principalmente quando falamos da luta e resistência dos povos frente ao chamado progresso, que destrói os territórios e viola seus direitos. Eu, Jéssica Santos, e a turma da RNA te convidamos para mais uma aventura. Adianto que o assunto requer bastante atenção, por isso, aumente o volume do seu radinho e simbora ecoar as vozes por essa imensa Amazônia.
Não queime as matas, nada de fogo, nada de fumaça, preserve as massas.
Caminhos da Amazônia.
É, caro ouvinte, que a nossa região é rica em biodiversidade, isso todo mundo sabe. Toda essa riqueza contribui bastante para a manutenção e sobrevivência dos povos, das águas, dos campos, das florestas e das cidades. No entanto, apesar de termos muita floresta, como dizem por aí, e o que é verdade, as ações humanas, principalmente aliadas aos projetos econômicos capitalistas e chamados de, abre aspas, desenvolvimento, fecha aspas, têm deixado a Amazônia e seus povos em constante ameaça. E é aí que vamos chegar na temática de hoje. Mas antes, te faço uma pergunta. Você já pensou como será a Amazônia, a sua comunidade, seu território daqui a uns 10 anos, por exemplo? Será que o verde tão vivo que vemos nas florestas ainda vai existir? E uma última pergunta. Será que o rio que navega as embarcações e sacia a sede de muitas pessoas ainda estará limpo? Ou melhor, existindo? Bom, reflita um pouquinho por aí, que após a canção do Jalu, eu já te conto qual é a nossa temática de hoje.
Ar quente vai subir, ar frio vai descer, vapor que vem do mar, geleiras vão deter, o vento vai soprar, tudo pode acontecer, as nuvens vão se condensar e depois vão dissolver, porque quando o sol aquece a terra, muita água se libera e a gravidade da atmosfera faz pressão que nem panela. Quando vai chover bem muito, você vem para o meu mundo e eu te conto como acontece a chuva. Eu te conto como acontece a chuva. Molha, molha, cai. Chuva, chove, chove, sai. Chuva, molha, molha, vem. Chuva, chuva, chuva.
Caminhos da Amazônia.
E a nossa temática de hoje tem tudo a ver com a regulação do clima. Na verdade, vamos abordar sobre o ponto de não retorno da Amazônia. Você já ouviu falar desse assunto? Se ainda não, aumente o volume e preste bastante atenção, porque Aliás de Costa foi em busca dessas respostas com Carlos Nobre, cientista e climatologista. Simbora conferir?
Entrevista ambiental.
Na entrevista ambiental de hoje, eu converso com Carlos Nobre, cientista e climatologista, e que lidera o painel científico da Amazônia. Seja bem-vindo ao Caminhos da Amazônia. Carlos, inicialmente, poderias explicar aos nossos ouvintes qual a definição do ponto de não retorno da Amazônia?
O ponto de não retorno significa que uma boa parte da floresta amazônica está muito próximo de uma autodegradação. Se a gente passar desse ponto de não retorno, as condições climáticas não mais manterão a floresta amazônica. E em algumas décadas, a floresta vai se autodegradar para um ecossistema de dossel aberto, com poucas árvores e altamente degradado. Não mais, isso não é um ecossistema mais floresta tropical, ele vai parecer mais com a savana tropical do Cerrado, mas muito degradado. E o que, que é isso, né? Nós estamos muito próximos desse ponto de não retorno, porque o clima está mudando, porque os desmatamentos na Amazônia também modificaram o clima local lá em grande área da floresta amazônica. Então, é essa a definição de ponto de não retorno.
Que fatores levam a esse processo? Ou seja, para além do desmatamento já citado, que outras ações degradantes podem fazer a floresta entrar em colapso?
É uma soma sinergística de desmatamento, degradação. Isso é uma coisa que desde a década de 70 se faz muito na Amazônia. Em todos os países amazônicos, nós já desmatamos quase 1 milhão de quilômetros quadrados e quase outro 1 milhão de quilômetros quadrados. Eles estão em vários estágios de degradação. Desmatamento é mesmo desmatamento. Corta toda a floresta, queima, planta gramínea para pecuária. 90% do primeiro desmatamento na Amazônia, na planície amazônica toda, é para fazendas pecuárias. E degradação tem várias razões da degradação. A extração seletiva de madeira acaba fazendo a degradação. Muitas vezes o fogo passa da pastagem. Quando se vai regenerar a pastagem, o pecuarista bota fogo, ele pula para a floresta que está do lado, vai degradando. Também muitas secas muito rigorosas que estão acontecendo na Amazônia nos últimos 20 anos, 2005, 2010, 2015, 2016, 2023, 2024, levam também a um aumento da degradação. Então, esses são os dois fatores, e esses fatores se somam ao aquecimento global que, como eu mencionei aqui, as secas, ele induz secas. Nós tivemos 4 secas muito fortes em 20 anos, e o recorde de seca 2023-24, esse ano, associado com um fenômeno El Niño muito forte, terceiro El Niño mais forte do registro histórico.
Carlos, já dentro desse contexto dos extremos climáticos, como funciona ou qual é a relação do ponto de não retorno com as mudanças climáticas?
Os dados mais preocupantes é que todo o sul da Amazônia, do Atlântico até a Bolívia, 2,3 milhões de quilômetros quadrados, a estação seca já está 4 a 5 semanas mais longa nos últimos 40 anos, desde 1979. Isso é muito preocupante. Antes, a estação seca, por milhares e milhares e milhares de anos, ela tinha 3 a 4 meses em todo esse sul da Amazônia, mas chovia também na estação seca, não tinha nenhum mês com zero de chuva. O mínimo de chuva eram 40 milímetros. 3 a 4 meses com estação seca mais curta e também com chuva. Agora, a estação seca já ficou 4 a 5 meses e também ficou mais seca, 20 a 30% mais seca e também 2 a 3 graus mais quente. Então, é isso que está fazendo essa sinergia entre as secas pronunciadas que o aquecimento global está fazendo frequentes, 4 em 2 décadas, com o desmatamento que está também aumentando a temperatura, diminuindo a reciclagem da água e diminuindo a evapotranspiração. Então, essa é a razão que faz a Amazônia estar muito próxima do ponto de não retorno, essas 4, 5 semanas mais longa estação seca, e o sudeste ali, o sul do Pará, o norte de Mato Grosso, a floresta já virou fonte de carbono. A floresta amazônica sempre vem removendo o gás carbônico da atmosfera. Lá na década de 90 chegou a remover até 2 bilhões de toneladas, agora remove muito menos.
De que forma os povos da Amazônia, aliado também aos pesquisadores e governantes, podem ou já estão desenvolvendo essas soluções?
Temos que imediatamente buscar soluções baseadas na atmosfera, que é buscar, de novo, soluções baseadas na natureza. Imediatamente. Então, nós precisamos zerar os desmatamentos, a degradação e o fogo. 90% dos incêndios na Amazônia, por décadas, décadas e décadas, são humanos. Não são descargas elétricas, raios que causam fogo. Então, a Amazônia tem muito menos raios que o Cerrado. Então, são também o fogo que se coloca, humanos colocam esse fogo. Então, nós temos que zerar o desmatamento, a degradação e o fogo o mais rápido possível. Os governos da maioria dos países amazônicos querem zerar o desmatamento até 2030, uma grande queda do desmatamento em 2023, 50% na Amazônia brasileira, mais de 50% em toda a Amazônia. Continua a cair o desmatamento em 2024, então são dados muito bons, e nós precisamos aí criar grandes projetos de restauração florestal. O Brasil lançou durante a COP 28 em Dubai o maior projeto de restauração florestal de florestas tropicais do mundo, chamado Arco da Restauração Florestal, restaurar 24 milhões de hectares, 240 mil quilômetros quadrados da Amazônia brasileira, entre agora e 2050, 6 milhões entre agora e 2030. Então isso é essencial para impedir o ponto não retorno, porque a floresta, segundo era recrescendo, ela recicla a água, ela baixa a temperatura, ela absorve o carbono, então essa é obrigatória.
Muito obrigada, Carlos Nobre, cientista e climatologista, pelas explicações aos nossos ouvintes. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Muito obrigada, Liege Costa, e ao cientista e climatologista Carlos Nobre por esclarecer sobre esses assuntos. Eu confesso a você, ouvinte, que fico um tanto que apreensiva com essas informações, mas é importante também reforçar que não é de hoje que cientistas, pesquisadores e principalmente os povos da floresta têm alertado sobre as consequências e impactos dessas ações degradantes nos territórios. Por outro lado, é essencial que essas informações sejam partilhadas, compartilhadas e intensificadas nos territórios amazônicos e também no mundo. Essa missão de preservar a Amazônia e os demais biomas é de todos nós, independente da região ou país.
Toquem os trocanos para a dança, volta Chipão Maracás. Todos os guerreiros para a dança, todas as nações a celebrar. Os tambores da Amazônia.
E no próximo bloco, vamos continuar abordando sobre esse assunto no contexto de conhecer ações já desenvolvidas nos territórios. A exemplo da sociobioeconomia, que é uma das soluções que também já foi citado pelo entrevistado de hoje. Não sai daí não, que já já a gente está de volta.
O grande tambor indígena, o grande tambor indígena, na ocara sagrada no centro da taba pra celebração. Eira, uê, arê, eira, uê. O povo da bandeira do sol,
o povo da bandeira do sol,
os guerreiros da mata, os filhos das águas, todos virão das águas pra os canoeiros dos vales e montanhas.
Grandes caçadores
virão dançar, aclamando a mãe dele. Yanomami, Zuruahá, Paramacu, Muramati, Jumacorupu, Erikibaza.
Yanomami, Kaxinauá, Yanomami, Zuruahá, Paramacu, Muramati, Jumacorupu, Erikibaza.
Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo, ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Amazônia.
E nós estamos de volta com o programa Caminhos da Amazônia, ao som do Boi Garantido e os Coletores da Amazônia. Retorno por aqui pronta para compartilhar com você muita informação e conhecimento coletados, resgatados nas andanças pelas comunidades. Aumente o volume que o segundo bloco do Caminhos da Amazônia já está no ar.
Da Amazônia.
Amazônia.
No primeiro bloco, nós ouvimos do Carlos Nobre, que é cientista e climatologista, o conceito do ponto de não retorno da Amazônia e quais os principais fatores que têm ocasionado essa situação e ainda a relação com as mudanças climáticas. Eu não sei você aí do outro lado do rádio, mas eu confesso que fiquei bem assustada porque o tempo está passando e nós temos observado que muitas das ações humanas, principalmente aliadas a grandes projetos chamados de desenvolvimento, têm deixado a região amazônica e principalmente os povos que aqui existem em constante alerta e principalmente ameaça. Por outro lado, eu já me senti aliviada em saber que existem alternativas e possíveis soluções para tentar adiar o ponto de não retorno da Amazônia. Eu tenho mais uma informação importante para trazer para você. É que já tem muita gente na floresta desenvolvendo as ações que visam justamente o equilíbrio do clima e a garantia da manutenção das florestas. E é justamente sobre essas ações que nós vamos falar a partir de agora. Por aqui eu recebo a Maria Farias, que é gerente de projetos da Conservação Internacional, o CI Brasil. O projeto atua em harmonia com os objetivos da década da restauração de 2021 a 2030 e soma esforços à meta do Brasil de recuperar 12 milhões de hectares de vegetação e à meta subnacional do estado do Pará com o Plano Estadual Amazônia Agora para recuperação de pouco mais de 5 milhões de hectares. Maria, seja muito bem-vinda ao Caminhos da Amazônia e já compartilhe conosco como são articuladas as iniciativas do projeto e em quais territórios.
Para contribuir com o fortalecimento da agenda climática do Brasil e especialmente aqui na Amazônia, bem como fazer o manejo sustentável dos recursos naturais e somar para a melhoria da qualidade de vida das famílias do campo, nós estamos trabalhando aqui na região do Tapajós e dentre os projetos implementados pela CI Brasil, recentemente trabalhamos com o restauro do Tapajós, junto com algumas associações, as quais elas são lideradas por mulheres e têm um forte componente de juventude. São elas a ASAFAB e a AMA, que estão lá no município de Treirão, a AMABELA, em Mujuí dos Campos, e a Casa Familiar Rural de Belterra. Esse projeto, ele foi apoiado pela General Motors e implementado pela CI, com algumas parcerias aqui da região. O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, ele realizou assistência técnica, a Universidade Federal do Oeste do Pará nos ajudou nas capacitações e também com o Laboratório de Sementes e Mudas. Foi um projeto de restauração em áreas degradadas, nas proximidades das residências, com os plantios na modalidade de SAFs e também de reflorestamento nas margens do Igarapé, especialmente na Casa Familiar Rural. E isso trouxe um favorecimento de diversidade de produção para as famílias. Além disso, foram construídos 3 viveiros de muda e numa articulação com vários atores interessados na agenda de restauração, dentre eles o Estado, nós contribuímos na estratégia de uma rede de semente que é necessária e extremamente vital nesse processo.
Já é possível observar resultados dessas ações nas comunidades?
Sim, mesmo com os efeitos climáticos, principalmente da seca severa ocorrida em 2023, onde as famílias foram bastante afetadas em suas plantações, mesmo assim é possível observar diversos resultados positivos decorrentes das implantações, dos SAFs, dos viveiros de mudas, dos estudos e capacitação em agroecologia, nas comunidades onde foram implantadas e ali onde as famílias estão sendo beneficiadas. Com a produção sustentável, há mais diversidade de alimentos nutritivo. E isso contribui para a segurança alimentar dessas famílias. As capacitações e o cultivo agroecológico também somam para a renda com a venda dos excedentes. Uma outra grande contribuição é que as beneficiárias do projeto podem produzir suas próprias mudas nos viveiros onde foram instalados para os plantios, ali nas suas propriedades, e podem comercializar a outras famílias e a outras organizações também, contribuindo para a recuperação de áreas e conservação das espécies nativas e assim ajuda no enriquecimento da biodiversidade.
Para além das ações de conservação das bacias hidrográficas por meio de sistemas agroflorestais e áreas de proteção permanentes hídricas, quais outros planos podem ser ampliados para tentar evitar o ponto de não retorno da Amazônia?
Várias iniciativas podem evitar o ponto de não retorno da Amazônia, sim. E isso é responsabilidade de todos. Nós sabemos que a floresta em pé, ela favorece toda a biodiversidade. Os elementos naturais, os serviços ambientais, a fauna, as nascentes, ao solo e principalmente condições dignas aos povos que vivem nas comunidades. O desmatamento, as queimadas, a falta de consciência ambiental, ela vem gerando grande desequilíbrio ambiental e enorme caos, não apenas só na Amazônia, mas em todo o nosso planeta. Isso deve ser o motivo para gerar uma grande mobilização e motivação em toda a nossa sociedade, nas organizações governamentais e não governamentais, nas universidades, dos setores empresariais, que todos tenham um olhar sustentável para a natureza e para as pessoas.
Que maravilha, Maria! Como é bom saber que esse projeto tem chegado nas comunidades e tem feito diferença. E o mais interessante ainda é que as mulheres estão à frente dessas ações. Coisa boa da gente falar por aqui. Mas ainda não acabou não, pois a Daniela Pantoja aproveitou o embalo e foi bater perna pelas comunidades, que é o que mais ela gosta de fazer, para conhecer justamente de perto as iniciativas, inclusive as que recebem apoio da Conservação Internacional, o CI Brasil. Simbora conferir!
O avanço do desmatamento, que são os efeitos das mudanças climáticas, resulta naquilo que já se observa em algumas regiões amazônicas: a interrupção dos ciclos de chuva, que é essencial para a sustentação contínua da floresta. Para além disso, muitas ações humanas, principalmente aliadas aos projetos econômicos, capitalistas e chamados de desenvolvimento, têm deixado as populações em alerta, o que faz com que a Amazônia possa chegar a um determinado ponto de não retorno. E para evitar que a situação chegue literalmente a este ponto, algumas ações estão sendo desenvolvidas nos territórios amazônicos que visam justamente garantir o equilíbrio do clima e a manutenção das florestas. Uma das iniciativas que tem dado muito certo é o apoio da Conservação Internacional, CI Brasil, com associações e organizações do estado do Pará. Entre elas, a Associação dos Agricultores Familiares da Batata, a SAFAB, do município de Trairão. Rosângela Silva Pereira, presidente da associação, viu sua rotina diária mudar completamente em 2006, quando entrou na Associação dos Agricultores. Ela relata quais são as principais linhas de produção do território.
Em nossa linha de produção, aqui é o hortifruti granjeiro. A nossa associação trabalha com a parte de hortifruti granjeiro e também com um projeto de SAPs de recuperação de área.
E uma das mudanças observadas a partir dessa parceria é que os produtores conseguem trabalhar em áreas já degradadas sem necessidade de abrir novas áreas, como destaca Rosângela.
E a mudança que partiu, né, através da CI, com o apoio da CI Brasil, é que podemos trabalhar em áreas já degradadas sem necessidade de abrir novas áreas. E que podemos até, além de recuperar as nossas áreas degradadas, possamos também tirar alimento para nossas mesas, ajudar na renda das famílias, sem ser preciso, né, abrir novas áreas. Então, essas áreas é de grande importância, né, também para que a gente possa trabalhar, né, nessas áreas já abertas, recuperando elas, sem ser preciso abrir uma nova área.
E ainda no estado do Pará, mais específico em Santarém, foi inaugurado o Ecocentro da Sociobioeconomia. O empreendimento é resultado de uma soma de esforços da Cooperativa dos Trabalhadores Agroextrativistas do Oeste do Pará, a COSPE, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do município de Santarém, o STTR, com apoio técnico do Projeto Saúde e Alegria, por meio do Projeto Floresta Ativa. Manuel Edivaldo, presidente da COSPE, pontua de que forma as ações desenvolvidas pelas associações ajudam no equilíbrio do clima e floresta.
Eu percebo que as associações, como vou citar aqui, as associações de mulheres trabalhadoras rurais e as associações das áreas urbanas, entendem que essa unificação, ou seja, essa relação entre campo e cidade, ela é muito importante. Até porque o povo da cidade está gradativamente entendendo que a produção agroecológica que tem na liderança as mulheres é uma das alternativas. Então, essa alternativa encontrada para que a população rural produza alimentos saudáveis e o consumo pela população urbana, ela tem sido de fundamental importância e gradativamente está crescendo. Muito embora não é fácil, não é simples.
Para além dessas ações, Manuel cita ainda quais outros projetos podem ser ampliados para tentar evitar o ponto de não retorno da Amazônia. Entre eles, o investimento na área de irrigação.
Na nossa opinião, é o que a gente tem debatido muito, é a respeito do sistema de irrigação. Então, é um projeto que os governos deveriam ou devem investir, e a gente está discutindo isso, inclusive, para apresentar na COP30, aqui em Belém, aqui no nosso estado, o investimento na área de irrigação. Mas não é essa irrigação tradicional que a gente está acostumado a ver, porque esse tipo de irrigação não está mais resolvendo o problema das plantas. Seria uma irrigação que viesse pelo ar também, por cima da copa das plantas ou das árvores, porque a gente sentiu isso na pele agora, o ano passado, com a diminuição da produção de mel de abelhas, com a diminuição da produção de semente de andiroba, isso a gente viu muito. Então eu vejo que esse é um projeto que pode ajudar muito nesse debate. O outro projeto é o projeto de educação, né? Educação nas pessoas, ou dessa sensibilização das pessoas para evitar o desmatamento, evitar o fogo, enfim, evitar tudo aquilo que vem prejudicar o ar, né, que vem prejudicar a floresta.
Quantas iniciativas e soluções estão sendo articuladas nas comunidades amazônicas, o que reforça o compromisso dos povos com a manutenção da floresta em pé. Mas, para além disso, é preciso que os governos também assumam essa responsabilidade. Só assim, de fato, não chegaremos ao ponto de não retorno da Amazônia. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Muito obrigada, Daniela Pantoja, e aos nossos parceiros por apresentarem essas iniciativas. E parabéns pelo trabalho incrível que desenvolve por aí para a garantia da floresta em pé.
Da semente nasceu a floresta, com fartura pra gente viver. O legado dos antepassados pulsa na memória pra gente saber.
Caminhos da Amazônia.
Uma de casa, essas foram apenas algumas iniciativas que estão sendo desenvolvidas nos territórios amazônicos, que vão na contramão da destruição e ambição e que fortalecem cada dia mais a garantia do bem viver e a manutenção das florestas. Vale ressaltar que não se pode perder tempo quando o assunto é o ponto de não retorno da Amazônia. As ações precisam ser feitas é agora e urgentemente, pois os impactos já estão sendo sentidos. E aí eu te pergunto, vamos fazer a nossa parte? Governos, a sociedade civil organizada e povos precisam andar alinhados por um presente e um futuro mais verde, sem degradação e devastação da floresta. Queremos evitar o ponto de não retorno da Amazônia.
Caminhos da Amazônia. Porque parado não há mudança.
Tenho que te dizer que eu preciso partir, que o programa de hoje já está chegando ao final. Mas não fica triste não, que se você quiser ouvir de novo, é só acessar o nosso site, aquele mesmo, rededenoticiasdamazonia.com.br. Vou repetir, hein? rededenoticiasdamazonia.com.br. Eu já vou seguir em busca de mais uma aventura. Para você que ficou, muito obrigada pela companhia e audiência, e eu te espero no próximo Caminhos da Amazônia. Tchau!
Jogar no banheiro, te mete, te joga. Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.